clássicos da Atividade FM.
Aqui não toca modinha, só toca modão.
Opa, voltamos! Ó, estamos entrevistando aqui hoje vice-governador Tadeu Filipelli, meu amigo, essa fera aqui, o cabo é bom, hein? Bom mesmo. Governador, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui, né? Como o senhor enxerga a relação entre o executivo e o legislativo para as eleições de 2020? É porque já tem todo mundo já está se preparando, procurando aliança, procurando partido e assim sucessivamente. As pessoas, aquilo que o senhor falou, é o momento de estarmos preocupados com a pandemia, com o emprego, né? A economia é o alicerce de tudo hoje, a base, né? Aí você pega um ministro, né? Guedes tem uma aspa aí, meu amigo, que pelo amor de Deus, o que tem o preço da energia custar mais cara? Gente, é como se tudo tivesse mil maravilhas, né? Como se fosse no mercado, a cesta básica tá baratinha, o combustível tá barato, tem emprego para todo mundo, tem vacina. Rapaz, as pessoas estão perdendo o bom senso das coisas, né?
Lamentavelmente é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio nesse momento. Não é possível, isso daí me incomoda muito. Às vezes algumas pessoas falam, não, a retomada da economia está sendo mais rápida do que a gente imaginava. Como assim? Ah não, porque o PIB está mostrando o desenvolvimento do país. Que desenvolvimento é esse? Onde, para quem vive de salário, né, a gasolina chegando a R$7, já está em algum lugar R$7, o gás de 100 a 130, né, o maior número de desempregados, a pobreza, o índice de pobreza aumentou, inclusive com dados publicados ontem, aumentou estupidamente, né? Que riqueza é essa, que retomada da economia é essa que o nosso povo está passando desemprego e fome? Então é um negócio que nós temos que ter cuidado. Por exemplo, na hora que o ministro falou esse fato, foi até com relação à energia, né? Qual o problema? Gente, o pãozinho, que o forno em muitas padarias é elétrico, vai ter que subir de preço.
É isso mesmo.
As contas de energia elétrica em cada casa vai subir de preço. Qualquer coisa que é produzida à base de energia, e tudo é produzido à base de energia, vai subir de preço. Só uma coisa que não vai subir é o salário do cara. Então nós temos que ter um equilíbrio muito grande, nós temos que ter uma renúncia nesse momento dessa queda de braço, de quem manda mais, de quem não sei o que lá, ou direita ou esquerda. Temos que entender que direita e esquerda virou sinal de trânsito. Você entende? Nós temos que entender que nós temos que ter nesse momento uma consciência muito firme, muito atenta, porque não é possível. A pandemia atingiu de forma diferente os grupos sociais.
É verdade.
Teve gente que teve que pagar um preço diferente daquele que tem dinheiro e pôde ficar, inclusive, dentro de um iate dele, afastado da cidade, etc. As pessoas pagaram um preço diferente por esse enfrentamento. Eu acho que isso que a gente tem que ter nesse momento, respirar fundo, tem que haver um profundo respeito e não pode haver uma queda de braço hoje. Hoje tem que haver um compromisso com o país, amor pelo país.
Eu sei que a gente começa a falar de alianças e tal, né? Mas é importante, as pessoas já... Né, o governo, por exemplo, Ibanez, já está procurando os partidos para fazer aliança, pensando já na reeleição. O senhor, né, como sendo do MDB, né, a velha guarda do MDB, que trabalha, tem história no Distrito Federal, né, o MDB deverá fazer alianças com quais legendas? Seja o Nacional já tem conversado ali?
Bom, o MDB, isso eu posso falar com muita tranquilidade, com muita firmeza, muita tranquilidade. Duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, as regras do sistema eleitoral para 2022, daqui um ano e um mês, ainda não estão perfeitamente definidas para os cargos proporcionais. Ou seja, cargo proporcional é deputado estadual e deputado federal, certo? A contagem, o sistema de votação, se distritão foi afastado, mas se vai ter quociente eleitoral, não vai ter quociente eleitoral, se vai ter coligação, não vai ter coligação, somente vamos saber isso daí de forma definitiva na primeira semana de outubro próximo agora. Então qualquer discussão, qualquer visita, eu mesmo estou fazendo visita todo fim de semana em toda a cidade, certo? Tenho conversado, tenho mantido conversas e tal, mas tenha consciência de tudo que está sendo feito agora, vai ter que ser voltar a ser feito a partir da 1º de outubro, onde nós teremos as regras claras, condições claras de como podem e devem ser feitas as coligações. Portanto, mais é presença nesse momento. Esse é o primeiro fato. Segundo, o MDB nacional, né, ele nesse momento, inclusive com muita clareza, e tem sido muito firme, aí eu tenho, posso dizer de forma muito segura, tem sido o partido que ele invocou como lema, ponto de equilíbrio. Eu tenho certeza absoluta que ele tem sido o partido de maior ponto de equilíbrio nesse momento no país. Ele tem votado coisas que são encaminhadas pelo Executivo, pelo presidente Bolsonaro, certo? Sem ser da base do Bolsonaro, e tem votado, às vezes, coisas contrárias a isso, em função, única e exclusivamente, do compromisso com o país. O PMDB está conseguindo manter esse ponto de equilíbrio. Centro é diferente de centrão. Na hora que nós invocamos a condição de centro, de ponto de equilíbrio, não é a condição do centrão. O centrão é uma prática política. Esse centro que nós pregamos é quase que uma forma de política, a ideologia da política, a forma de praticar política. Mas lá o centrão está sendo, na verdade, uma prática política que não tem sido, acredito eu, entendo eu, meu sentimento boa para o país.
Verdade, né? E fica difícil dessa forma, tá? A forma que tá acontecendo.
A conta fica cara.
Fica cara. E estamos pagando essa conta, né? Vale lembrar aqui. A Renatinha tá fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver se ela me mandou esse WhatsApp 10 vezes aqui. Ela quer saber se o senhor será candidato. Já definiu a qual cargo vai concorrer?
Renata?
Renatinha.
Renatinha. Ah, Renatinha.
Eu acho que é
Renatinha.
Adora você.
Eu acho que é filha do Paulo Poli também.
Isso.
Grande do Poli. É, grande amiga. Mas digo o seguinte, olha, Renatinha, com certeza eu deveria ser candidato. Eu tenho esse compromisso com essa luta política, com o trabalho político. Agora, a quê? Eu tenho que obedecer o seguinte, o que for convocado. Por exemplo, eu tenho uma grande gratidão por Brasília, uma grande gratidão pelas pessoas de Brasília, e eu acho que o que me for atribuído, colocado, ou o que for exigido, eu tenho que entender e tenho que me aceitar essas condições de colocação. Portanto, meu nome está, né, a decisão, a determinação, gostaria profundamente de ser candidato, né, serei candidato, mas hoje, nesse momento, eu não tenho a definição pronta e acabada do que ser.
Recentemente o senhor assumiu, né, a vaga da Celina Leão.
Sim.
Foi para a Secretaria do Esporte e Lazer do Distrito Federal. Deu tempo de fazer alguma coisa, destinar verba? O senhor, inclusive, anunciou aqui, Taguatinga.
Segundo os principais órgãos de imprensa de Brasília, né, eu fui um dos três deputados que mais trouxe benefícios, né, para Brasília em 7 meses. Né. Nos 7 meses que eu fiquei lá, graças a Deus, bati um recorde, mas bati por quê? Vocês perceberam, não é que eu falei aqui que eu tinha conseguido essas verbas para Brasília? Né? Consegui essa do balão do Recanto e Riacho Fundo 2, consegui essa do Pistão Sul, consegui também 5 milhões para educação, somente para aplicação em PEDAF, é a mesma coisa que atender 100 escolas com 50 mil reais, consegui mais 60 mil cestas básicas e também 10 patrulhas mecanizadas que estão inclusive em processo de compra para 10 núcleos rurais diferentes. Né? Eu acho que foi uma bela vitória. Portanto, eu acho que 7 meses que eu fiquei lá, né? Mas eu agradeci aqui o Partido Nacional, porque foi o partido que me proporcionou isso. Por isso eu sou partidário. Todos os meus mandatos até hoje eu exerci pelo mesmo partido. Todos. Porque na hora que eu cheguei lá e assumi, o deputado Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido, falou: Felipe, a própria cidade, né, vai perceber a diferença de ter um deputado do MDB e do nosso partido. Né? E me ajudou profundamente na obtenção desses recursos. Portanto, eu devo muito, principalmente nacionalmente, ao meu partido por ter conseguido trazer esses recursos. Não foi um trabalho isolado meu, sozinho meu. Foi uma vitória, acho que, de todos.
Então, pra o senhor cidade, tem que voltar que mesmo, isso. Porque Brasília precisa do senhor. Não é não, Valeriz?
Chegou uma informação aqui agora que o senhor pode ser vice aí de alguém. Vamos aguardar.
Não.
o governador aqui não pode ser vice, não. Ele tem que ser o majoritário, não, o candidato ao governo.
Eu vou fazer essa pergunta. Já comecei, eu não queria falar, mas vou ter porque nos bastidores diz que o senhor tem conversado tanto com a Arruda, tanto com o Agnello, né? E o próprio Fraga também. É, o teor dessas conversas, eleições 2022?
Eu entendo o seguinte, a gente tem que entender claramente, precisamente, o que que é uma circunstância, o que que eu chamo, de, eu uso muito essa palavra, circunstância política. Cada eleição, certo? Você, em virtude do momento, em virtude das alianças que são feitas politicamente, você tem um quadro eleitoral. Passada a eleição, certo? Você deixou de ter. Primeiro que você não constrói inimigo político. Você tem momentaneamente, durante a eleição, adversários políticos. De passada a eleição, todos vivem a vida pública e têm que aplicar a sua vida pública em benefício da cidade. Eu vejo fazer política. O que é fazer política? É conversar. Você tem que conversar muito.
É, não tem que ter,
você tem que trocar ideias, você tem que unir esforços e depois conversar mais um pouco. Certo? Então, é muito constante isso. Eu tenho esse hábito, graças a Deus, extremamente reconhecido. Eu gosto e tenho interlocução com pessoas, inclusive, que aparentemente poderiam ser inimigos. Não existe inimigo político. Existe adversário político. Eu acho que tem que haver por exemplo, quando eu mesmo aqui já critiquei, ó, vamos parar com essa queda de braço, vamos ter um compromisso único com o país nesse momento, e daqui a pouco a gente vê como é que nós vamos se organizar para enfrentar a eleição. Mas nesse momento, isso daí impõe que se tenha efetivamente uma interlocução entre os segmentos diferentes políticos. Converso muito, sim, com o Agnello, converso com o Arruda, converso com o Fraga, converso com o Regufe, né? Eu acho que isso daí é o fruto, é isso daí que vai exercitar e vai ajudar a construir o melhor quadro. Numa mesa, quando você começa a conversar, você tem que fazer primeiro o seguinte, é o conjunto político que vai dar sustentação aqui lá. A escolha dos nomes que vão encabeçar as chapas, etc., é função do que for melhor para a cidade, do que representar realmente a melhor solução. Se a gente está fazendo um esforço conjunto para construir alguma coisa, não vão querer escolher o que é pior de nome, o que é indesejável, o que não representa a perspectiva de vitória? Não pode ser.
É verdade. E faz sentido mesmo. O senhor está certíssimo.
José, vamos dar uma faturadinha agora que a gente passou um pouquinho do tempo e a gente já volta.
Meu amigo.